Queria convidar para poder compor essa primeira mesa de abertura à diretoria da ANDIF, professor Reinaldo, professor Edivar, professor João Carlos, professora Guida, professora Creuza, por favor.
Nós já estamos um pouco atrasados, vamos fazer uma abertura rápida e apresentando um vídeo também que nós fizemos para já uma experiência e o lançamento de uma campanha unificada em defesa da universidade pública. Nós colocamos como um tema para esse seminário de final de 2018, os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição de 1988. Entendemos que esses dois temas são de fundamental importância em face da conjuntura que temos vivido nos últimos anos e a que se avizinha para o ano que vem. A importância da luta pela democracia, a importância pela luta e reconhecimento dos direitos humanos como forma da conquista da dignidade de todos os nós, e importante e reafirmar a questão da democracia como tomando por base a Constituição de 88. Esses momentos que vivemos no país, de uma conjuntura em que uma crise ética, moral, política, econômica e social tem umas dimensões muito importantes, também temos no seio da nossa sociedade ações de intolerância, de ódio, de desrespeitos à Constituição e o arcabouço jurídico do nosso país. Então, entendemos que esse momento é um momento de discutirmos, de reafirmarmos a posição da nossa entidade em defesa dos direitos humanos da democracia no nosso país. Lançamos, junto com um conjunto de outras instituições e entidades, estão articulando uma frente de luta pela democracia e pela educação brasileira. Podemos passar um vídeo e depois daremos continuidade aí com os nossos ex-presidentes. Vamos aqui ouvir, aprender com as reflexões dos ex-presidentes da nossa ANDIF.
Na real, você tem ideia do que acontece nas universidades públicas do Brasil? Nas universidades públicas, a gente faz pesquisa, a gente aprende uma profissão, entra em contato direto com as pessoas, no atendimento nos hospitais universitários, nas bibliotecas, teatros, cinemas, cursos de idiomas e se envolve em projetos que auxiliam muita gente. As universidades brasileiras possuem pesquisa de ponta, com destaque internacional, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. As 10 universidades mais produtivas e bem conceituadas no país são públicas e gratuitas. Para a maioria das famílias brasileiras, as universidades públicas representam a principal oportunidade de acesso ao curso superior. E se você não sabe, atualmente mais de 60% dos estudantes matriculados pertencem às classes D e E. Gente como eu e você. Na real, essa é a universidade pública que você tem que conhecer. Já pensou ficar sem ela? Universidade pública e gratuita. É para mim, para você e para todo o Brasil.
Vamos desfazer a mesa e Gustavo vai ficar aqui para coordenar a mesa com os nossos ex-presidentes.
A gente tenta improvisar e tem um certo ritual, certo cerimonial para poder preservar a áurea, professor João Carlos. Mas certamente tem que ter algum improviso para poder dar certo tudo no final. Professor Edivar é ex-presidente e atual vice-presidente e sabe Deus do futuro que ele merece, né? Por isso ele está aqui na mesa comigo. Para ganhar tempo, já que nós estamos um pouco atrasados, eu queria convidar para tomar lugar aqui na mesa o professor Arquimedes, professor Torinho, professor Targino, professora Ângela, professora Vrana, professor Paulo Speller e ainda não vi a presença do professor Amaro, está aí? Eu espero que esteja bem, porque assim, sendo um ex-presidente, ex-reitor, ele nunca sabe como é o dia de amanhã.
Não, ele mudou de nome para Zósimo, ele quer ser o último a falar agora. O que transfere para mim.
Bem, nós temos mais uma vez uma oportunidade ímpar de conhecer, aproveitar a experiência daqueles que estiveram na direção da Andifes, na direção das suas universidades, em momentos anteriores da história do Brasil. O tema já foi bem apresentado pelo professor Reinaldo. Eu vou suprimir algumas palavras no sentido de ganhar tempo para que nós possamos ouvir a quem de fato interessa, que são nossos palestrantes, aos quais eu agradeço mais uma vez pela disposição de estar aqui conosco no Andifes, nessa confraternização de final de ano. Vou começar com o professor Paulo Speller, mas não sem antes informar que também teremos nessa mesma mesa, ao final, a apresentação também pelo professor Paulo Speller de um livro que ele coordenou. Um conjunto de textos sobre educação, mas que ele vai apresentar com mais detalhe no final. Portanto, professor Paulo Speller, passo a palavra para o senhor por 12 minutos para falar sobre o tema do nosso seminário. Muito obrigado, Paulo. 12 minutos.
Obrigado. Bem, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, colegas da mesa, colegas reitores, reitoras, dirigentes, várias pessoas conhecidas que encontramos aqui. É um prazer estar cada ano aqui com a nossa querida Andifes. Eu queria trazer uma reflexão, talvez uma pequena contribuição à temática que se coloca para a nossa mesa neste momento. E eu queria iniciar com a recuperação na nossa memória, que é uma memória que vai muito mais para trás, que tem a ver com tanto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na sua formulação inicial. E, aliás, eu queria até me antecipar um pouco a esta formulação da declaração, que foi em 1948, nós estamos comemorando os 70 anos, voltar um pouquinho, porque, na verdade, a Declaração Universal ela tem como base a Carta das Nações Unidas. E há um conjunto muito pequeno de pessoas que estiveram à frente, mas que tiveram uma contribuição essencial para a formulação da Carta dos Direitos Humanos. Inclusive uma brasileira, uma mulher, que poucos de nós conhecemos, é uma figura muito pouco conhecida, e eu vou pedir aqui o nosso apoio para colocar aquele primeiro vídeo que eu te passei. É muito breve, mas que vai, talvez, refrescar a memória de alguns, e para aqueles que não conhecem, é importantíssimo nós começarmos exatamente com essa contribuição tão importante dessa brasileira que foi Berta Lutz. Quem tiver interesse, há um material restrito, né? Quer dizer, esse material é de domínio público, está no YouTube, é fácil de conseguir. Agora, há uma série de informações que essas duas pesquisadoras que foram mencionadas aqui, que elas encontraram, na verdade foram caixas com memórias, escritos de Berta Lutz, que estavam arquivadas e esquecidas em algum lugar, porque ela foi pesquisadora do Museu Nacional. Aliás, eu encontrei essa informação, Berta Lutz foi a segunda mulher funcionária pública no Brasil. Ela enfrentou um concurso público, que nós tanto defendemos, ficou em segundo lugar nesse concurso, claro que todos os outros eram homens, e a partir daí é que ela foi contratada para o Museu Nacional. Mas a questão mais importante para a temática da nossa mesa é justamente o fato de que a delegação, a pequeníssima delegação latino-americana, onde as duas figuras de maior destaque foram a própria Berta Lutz e a delegada dominicana, que foram duas que assinaram como delegadas a Carta das Nações Unidas, isso é pouquíssimo conhecido, mas foram elas que defenderam justamente que os direitos da mulher estivessem inscritos na Carta das Nações Unidas. E realmente está. Porque a prática até então era sempre fazer referência, digamos, à humanidade como os homens. Os homens têm direitos, os homens isso, os homens aquilo. E elas, não apenas por uma questão de retórica, mas para colocar em evidência os direitos da mulher, que recebeu muito pouca atenção. E isso ficou escrito em alguns artigos, no preâmbulo, em alguns artigos da Carta das Nações Unidas. E o que é mais interessante, o que foi chamado a atenção aqui, é que com a oposição das delegadas da delegação norte-americana e da delegação britânica, que era um absurdo, que não fazia sentido, que isso aí era uma questão feminista e que era uma falta de educação, isso está registrado, colocar os direitos das mulheres, insistir com isso. Mas o fato é que elas insistiram, conseguiram, havia também outras duas delegadas que não ficaram até o final da reunião, portanto, não assinaram a Carta das Nações Unidas, que foram a delegada mexicana e a delegada uruguaia, uma senadora, aliás, do Uruguai. Então, quatro mulheres latino-americanas que tiveram esse papel importante. E Berta Lutz, nós vamos ver agora com um outro vídeo muito curtinho também, vamos ver agora como isso serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mais, o papel de Berta Lutz na defesa do ensino superior, que é o que também nos interessa aqui nessa manhã. Tanto aqui a gente vê que já houve um avanço muito importante no sentido de que os direitos de homens e mulheres foram assegurados, inclusive delegadas europeias, não é? Além de outras, de outros continentes, da Ásia, sobretudo, e as latino-americanas, evidentemente. Então, quer dizer, o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, nós temos visto isso em várias reuniões, inclusive nas reuniões dedicadas à educação superior, como são as conferências mundiais de educação superior e as conferências regionais que antecedem as conferências, que são as conferências regionais de educação superior da América Latina e do Caribe, que é um tema que nós vamos retomar mais adiante quando fizermos a apresentação e distribuição do livro sobre esta temática. Então, uma questão que, em decorrência deste processo, e aqui Berta Lutz, eu queria chamar novamente a atenção para este fato, foi uma das grandes defensoras da importância estratégica da educação superior no Brasil. Quer dizer, numa instituição como era, naquela época, o Museu Nacional, que hoje está vivendo uma situação muito difícil, com a qual todos nós somos solidários, ao nosso amigo, colega reitor da UFRJ, mas ela fez um trabalho excepcional também nesse período, fazendo um estudo nos Estados Unidos sobre os museus e o papel dos museus na educação superior. E ela traz essa experiência justamente para o Museu Nacional. Tanto aqui, o que eu queria destacar nesse momento é que, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a sua anterior Carta das Nações Unidas, teve uma presença, ambos documentos tiveram uma presença muito forte da mulher latino-americana, e, sobretudo, resgatar esta mulher batalhadora, guerreira, que foi Berta Lutz, brasileira, nascida em São Paulo, mas que teve realmente esse papel tão importante para a declaração. E fecho dizendo que são temáticas que, apesar de nós estarmos comemorando mais de 70 anos da Carta das Nações Unidas e 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje nós abrimos jornais e vemos pessoas que terão um papel no nosso país a partir de 1º de janeiro, questionando temas que foram levantados e consagrados há 70 anos atrás. E é isso que nós não podemos admitir, quer dizer, são questões que já avançamos social, politicamente e até economicamente, e não é concebível que nos dias de hoje, 70 anos depois, haja um questionamento. Me chamou muito a atenção a delegada indiana, se não me falha a memória, defendendo que o pagamento igual a homens e mulheres para trabalho igual. E como é que alguém hoje tem a coragem de questionar uma coisa como essa? Alguém, não é? Então, essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês em relação à temática tão importante e parabenizando mais uma vez a nossa Andifes, na pessoa do nosso presidente Reinaldo.
Obrigado, doutor Paulo. O professor Paulo foi reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, só para ajudar aqueles mais novos a identificar a referência da universidade, que acabei que eu não dei essa informação. Passa agora ao professor Arquimedes, que foi reitor da Federal de Uberlândia. Senhor Arquimedes, é bom avisar quando faltar 3 minutos, por favor.
Obrigado, Gustavo. Bom dia. Ao cumprimentar o nosso presidente da Andifes, professor Reinaldo, sintam-se todos, por favor, igualmente cumprimentados e abraçados. E agradeço muito, mais uma vez, professor Reinaldo, nunca faltei, desde que deixei a reitoria, vim todos os anos, a este encontro que eu reputo da maior importância. Mormente quando estamos às vésperas de alguma coisa que pode ser muito próximo, se não um cataclisma. Vou começar falando de coisa boa. A partir de janeiro, há 2 filmes que vão estrear no circuito mundial e que já despertaram a minha atenção pelos temas, e eu já andei procurando e já vi os trailers desses filmes no YouTube. Um deles chama-se Vice, estrelado pelo Christian Bale, mais conhecido pelo papel do Batman em filmes anteriores, retrata a trajetória do vice-presidente Dick Cheney nos mandatos do Bush Jr. Este filme já causa polêmica, estreia em 30 de janeiro nos Estados Unidos. Já causa polêmica porque traz o verdadeiro falcão por trás das engrenagens americanas. Michelle Obama e o ex-presidente Obama, eles se frequentam, o casal Bush, e consideram o Bush filho uma pessoa muito afável, contador de piadas, enfim, um homem de boa índole. O Falcão estava noutra posição. Qualquer semelhança é mera coincidência. Outro filme que estreia também em janeiro tem o título Brexit, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, o ator que fez Sherlock Holmes, está na Netflix, e o Doutor Estranho. Ele é o homem por trás da derrota do governo inglês, que redundou em toda a confusão que nós estamos testemunhando. Ele saca, esta cena está no trailer, sentado, tomando um lanche na praça, na central da universidade, ele saca a importância de se usar o celular e o zap zap para mudar os resultados. Todas as apostas eram que o Brexit não passaria, e passou com folga. Faço esse link com esses dois assuntos com o que está acontecendo ou o que aconteceu recentemente no Brasil. Ontem à noite, aliás, assistindo à CNN, qual era o tema? 2 anos depois, a influência russa, a interferência russa nas eleições americanas. A sociedade americana, que corre o risco da reeleição do Trump em breves tempos, ainda discute o que a levou a esse desastre. E nós, a sociedade brasileira, quando iremos discutir a influência estrangeira, especialmente americana, em tudo que nos infelicita desde 2013? Qual foi, qual é, quem escolheu Bolsonaro? O que está por trás? Qual é a engrenagem que nos levou à presente situação? Por isso que esses dois filmes despertaram o meu interesse. Tenho certeza que todos assistiremos. Ainda no dia de hoje, para ficar em notícias recentes, o Conselho Nacional de Justiça discute agora cedo a ressurreição do tal auxílio moradia, que morreu no mês passado, disfarçado de aumento salarial. Mas aqueles juízes que realmente vivem fora de suas casas, de suas cidades, onde a família tem residência, recolocam o assunto, e daqui a pouco nós teremos de novo a discussão do necessário aumento de salário do judiciário. Por que que eu trago essa notícia? Só para ficar num assunto, o nosso auxílio saúde está congelado há quanto tempo? O que aconteceu desde que nós conquistamos, porque a Andifes, junto com a Fazubra, fez parte dessa conquista, o que está acontecendo com o auxílio saúde perante os brutais aumentos que tivemos, especialmente depois do golpe e do ministro da Saúde, engenheiro civil Ricardo Barros, do Paraná, que o presidente, vá lá, Temer, colocou. Os planos de saúde dispararam e o nosso auxílio saúde não é sequer discutido. Tomaram-nos o pré-sal depois de 2016. A Boeing ontem não é joint venture coisa nenhuma, é venda. A Boeing ontem adquiriu a Embraer, a parte que interessa, e vai manter um escritório no Brasil, tal. Olha, professor Walder, aqui presente, meu reitor, sabe da nossa luta, porque ele lutou junto comigo desde quando éramos diretores de centro, para trazer, para levar a Embraer para a Uberlândia. Então, nós acompanhamos a fábrica, criamos o curso de engenharia aeronáutica a pedido da diretoria da Embraer, com o professor Valder, que é o autor, inclusive, junto comigo dessa história, sabe o que passamos. E nós estamos perdendo a Embraer. Para os dirigentes mais novos, pesquisem, por favor, FNM, Fábrica Nacional de Motores, IA de Vento em Popa, uma empresa que crescia e já ocupava espaço internacional. Para nossa desgraça, ganhamos a licitação e os caminhões, os nossos Fenemê, como os chamávamos, os Fenemê foram usados na construção do canal de Suez, para nosso orgulho e para nossa desgraça, porque a empresa em breve foi assassinada, como será a Embraer, se a gente continuar assistindo tudo isso sem procurar ajudar a manter a conquista que foi a Embraer. Perguntem ao coronel Osiris Silva, está velhinho, mas ainda está vivo, está entre nós, lúcido. Tragam-no numa outra reunião da Andifes para contar a odisseia que foi a criação da Embraer. E nós estamos perdendo. Discutem a nossa água. Temos duas das três maiores reservas desse insumo no planeta. Assisti com tristeza, duas décadas atrás, a morte da Gurgel. O engenheiro João Conrado do Amaral Gurgel tentou criar o que seria a nossa Hyundai. Foi impedido pelas mesmas forças que estão por trás de muita coisa que está acontecendo aí no Brasil hoje. A Paner, segunda maior empresa aérea do mundo, rivalizava e concorria com a Pan American. Foi extinta logo na entrada do governo militar em 64. O que nos custou isso tudo? Até hoje há processos rolando na justiça de pessoas que não receberam o que lhes é devido. Digo tudo isso porque eu era um jovem, um adolescente à época, e agora, aos 65 anos, assisto, consternado, entristecido, que nós estamos regredindo décadas e estamos perdendo a nossa soberania. Nosso país tem relações diplomáticas com 196 países, três a mais do que aqueles que são afiliados à ONU. Caminhamos para o rompimento de relações diplomáticas com dois deles, pela história do convida, desconvida, que todos nós testemunhamos. Com muita tristeza, eu digo isso, nós temos que convidar a todos com quem temos relação. Eu trouxe muita coisa para falar dos direitos humanos, mas, basicamente, eu ia apresentar um artigo do professor Paulo Sérgio Pinheiro, dispensa apresentação, foi ministro do Fernando Henrique, e alguns dados que mostram a distância, Paulo Speller, e você fez muito bem em trazer a história da Berta Lutz, parabenizo-o por isso, muito bem lembrado, mas vejam o que aconteceu nos últimos 2 anos. Aumentou muito o número de brasileiros que vão dormir com fome. Nós temos hoje um percentual de mais de 35% de famílias brasileiras, alguns em condição de extrema pobreza, outros em condição apenas de pobreza, esses são privilegiados até em relação aos primeiros, e isto é uma tragédia que tende a se aprofundar e vinha sendo revertida, não preciso dizer por quem. Está preso em Curitiba pelo crime da inclusão que cometeu na sociedade brasileira. Eu iria falar também de outra coisa. Eu trouxe muita coisa sobre o AI-5. Tivesse mais tempo, eu iria... Eu trouxe todos os dados do AI-5 pela pesquisa que fiz e pelos artigos que li nas últimas 2 semanas. E é uma coisa estarrecedora, a proximidade histórica que está sendo construída. Só digo aos senhores e às senhoras que o presidente Temer, já de triste memória, fez a maior parte da tarefa que lhe foi encomendada, inclusive criando a tal força-tarefa antiterrorismo e aquela outra força, no dia do professor, 15 de outubro de 2018, Nós somos todos presenteados com uma lei que, sem definir o que é crime, nos transforma a todos aqueles que vamos nos revoltar com determinadas situações em potenciais criminosos. Por fim, o que pensa o novo ministro da Educação? O que pensa o ministro todo-poderoso da Economia, Paulo Guedes? Estão vindo aí com a história dos vouchers. Ele era servidor, ele era funcionário do Banco Mundial no governo Pinochet, ele trabalhava no Chile. E está importando do Chile não só a história da educação à distância, mas também dos vouchers para as famílias de baixa renda. É só verificarmos o que deu a experiência chilena, um país muito menor do que o Brasil, para sabermos que isso vai dar em água, não vai dar em nada. E a mesma coisa com relação à previdência privada, ao modelo que querem implantar. Mas, preocupado em deixar caminhos para os senhores dirigentes, a quem tenho a honra de me dirigir, mais uma vez pelo convite da Andifes, eu queria deixar algumas coisas para pensarmos. Além dos vouchers, além da educação à distância desde os 6 anos de idade, além da reforma da Previdência, há uma questão muito grave vindo aí, que é a cobrança de mensalidade nas universidades federais. O governo militar tentou, e a nossa universidade, a Federal de Uberlândia, por ser então recém-criada, os alunos das engenharias, que na época só tínhamos a Faculdade Federal de Engenharia, a universidade estava em processo de implantação, foram para a praça central da cidade, deitaram em frente de ônibus, bom, enfim. O doutor Rondon Pacheco, de saudosa memória, uma pessoa, como todos nós, com erros e acertos, fez o governo recuar e não se implantou. Vão tentar de novo, porque é isso que pensa o senhor Paulo Guedes. É isto que vem sendo discutido aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Como fica, senhores dirigentes, a EBSER? Como ficam? Nem todos aqui têm hospitais universitários. Nós temos. Eram 29, creio que ainda o sejam, as reitorias que tinham a seu cargo também cuidar dos hospitais. Como ficam os hospitais federais à luz da preocupação? O que se diz aí? Que a EBSER custa muito caro, isso precisa ser revisto. E nós ainda somos portadores daquela dívida, o Gustavo se lembra bem, porque fui eu que conduzi a comissão que fez o levantamento. A dívida de então 530 milhões de reais em 2002 cresceu e muito. A EBSER viria para resolver também essa questão. Vamos devolver a conta? O novo ministro só quer discutir um tal de entulho marxista. Devemos ser nós todos que construímos o modelo até agora. Eu ouvi numa entrevista, ele não usou a palavra universidade, a não ser para dizer que nós temos dinheiro sobrando, mais Brasil, menos Brasília, precisamos descentralizar recursos, faça isto, e verão os prefeitos sumirem com os dinheiros que nos faltam. Os senhores têm uma missão sagrada à frente. E eu parabenizo o professor Reinaldo e toda a diretoria da Andifes pela tentativa de construir uma frente de defesa da democracia, primeiro, porque é ela que está em jogo. Muito obrigado.
Obrigado, professor Arquimedes. A título de informação, na confecção, composição desse seminário que vai se estender ao longo do dia, nós procuramos, fizemos um esforço de ter bastante diversidade de opiniões nos debates ao longo do dia. Inclusive, fizemos o convite ao professor Ricardo Vélez, indicado ministro da Educação, para que estivesse conosco, mas não tivemos confirmação da presença dele. Passa a palavra ao professor Edivar, da Universidade Federal de Goiás.
Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, né? E quero agradecer aqui a mesa por ter me convidado. Eu sou ex-reitor e atual reitor, né? Continuo reitor, mas sempre aprendiz sobre universidade. E aqui fica um pouco difícil falar aqui depois dos meus professores, né? Quando eu cheguei na Andifes em 2006, 6 meses depois, o Paulo Speller se tornou presidente da Andifes. E um ano depois, o Arquimedes se tornou presidente da Andifes. Então, estou falando depois dos meus ex-presidentes da Andifes. E eu quero trazer a minha contribuição e a reflexão aqui para o campo do nosso cotidiano aí dos últimos anos, pensando um pouquinho em como as universidades desempenharam o seu papel no que diz respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que diz respeito à Constituição Cidadã de 88, e acho que a gente pode talvez fazer um retrospecto, né, porque parece que a gente passou por um ciclo e a gente volta para um lugar muito parecido com o lugar que a gente estava algum tempo atrás. Então, acho que a gente não pode deixar de olhar para esse passado, olhar para essa história, fazer o devido aprendizado a partir dessa história, e que bom que os ex-presidentes estão aqui conosco para nos ajudar, mas a universidade pública teve um papel decisivo na construção da democracia desse país. Quantos não lutaram, quantos não foram perseguidos e encontraram nas universidades o lugar para restabelecer a luta, o quanto que essas universidades não foram decisivas na construção da Constituição Cidadã. Né? Eu vivi pouco isso, né? Eu cursei a universidade no início dos anos 80, já próximo do início da redemocratização, mas o quanto que as universidades fizeram para que a gente chegasse a conquistar uma democracia. Num tempo em que as universidades absolutamente eram alijadas de qualquer processo de participação, né, nas grandes questões do país, participação direta nas grandes questões do país, de muita perseguição, e a universidade um tanto quanto isolada. Mas dali se construiu uma força que foi importante no processo democrático. Bom, e aí eu dou um salto na história e começo a enxergar, a partir da época que eu tive o privilégio de chegar à reitoria da universidade. E aí talvez a gente possa, todos aqui conseguem enxergar isso com muita clareza, o quanto que as nossas universidades mudaram nesse período, podemos dizer, a partir de 2005, quando efetivamente começam as políticas públicas voltadas para a educação superior federal. E assim, toda vez que eu entro numa cerimônia de colação de grau da nossa universidade, e agora no dia 23 de novembro eu tive o privilégio de presidir uma colação de grau do curso de medicina, e basta a gente olhar para aquele tablado, né, onde estão os alunos, 110 alunos se formando, e se a gente tirar uma foto daqueles alunos e comparar com uma foto de uma colação de grau de 10 anos antes, a gente vê o quanto que a coloração daquela foto ela mudou nesse período. Então, para dar apenas um exemplo, né, da construção da cidadania, da construção da igualdade de direitos, que foi possível a partir de políticas públicas, como a política de cotas, que as universidades foram protagonistas desse processo. E isso, nós podemos ver que nesse período se multiplicaram as nossas ações para essas pessoas historicamente excluídas, né? Nós tivemos na UFG uma grande batalha, também no início do meu mandato, não foi da Faculdade de Direito da UFG, em 2005, um ano antes da gente assumir, ela tomou uma decisão de criar uma turma especial de direito para os beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares. Eu lembro da luta que nós travamos em 2006, 2007, com o Ministério Público, com várias forças conservadoras, encontramos, claro, apoio aqui e ali, né, um destaque para a procuradora Ella Vieco, que, para garantir o direito, né, e a autonomia da universidade de fazer uma turma especial de direito para esse público. Né. E matérias na Veja, na Folha de São Paulo, os grandes jornais da cidade, questionando, censurando e ameaçando, né, que nós formaríamos pessoas que não teriam condições de cursar a universidade. E a resposta veio, eu quero ilustrar assim, esse papel da universidade, a resposta veio de forma muito efetiva. No dia, se não me engano, 11 ou 12 de agosto de 2011, essa turma colou grau. E o desempenho dessa turma no exame da OAB foi exatamente igual à turma de Goiânia, centenária escola de faculdade de Direito, e foi exatamente o mesmo índice de aprovação que a gente teve. Então, eu estou colocando isso para chegar no ponto que eu quero, refletir aqui com vocês, para dizer assim, o quanto que a universidade tem feito para quilombolas, indígenas. Assim, não tem como não citar exemplos lá de Goiás, né? Que nós temos um curso de licenciatura intercultural indígena que forma professores indígenas de vários estados do país. Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Tocantins e outros estados. A gente tem um curso permanente de formação de professores indígenas que funciona dentro da universidade de forma regular. E assim, várias outras ações que a gente possibilitou a inclusão de pessoas. Agora, né, toda, não sei qual universidade não tem um núcleo forte de acessibilidade dentro da sua estrutura para atender também pessoas historicamente excluídas da universidade. Então, falando de cidadania e de declaração dos direitos humanos, eu queria abordar essas questões para chegar num ponto que, para mim, é crucial. Para que a gente, as violências, né, e os ataques aos direitos humanos, eles se materializam das mais diferentes formas. Né? Eu tenho certeza que outras pessoas que falarão depois de mim comentarão sobre a questão da liberdade de expressão, sobre toda essa disputa que a gente teve esse ano, com o final de uma posição do Supremo garantindo a nossa liberdade de expressão. Eu sei que isso vai ser abordado, mas eu quero voltar um pouquinho atrás e falar talvez da maior violência de todas. E quando eu comparei o período anterior, onde a universidade estava numa posição de defesa, de trincheira, que ela não podia fazer muito, mas tinha que defender valores, a gente desenvolveu o nosso papel e defendeu valores e criou as condições para que a gente chegasse à democracia. Depois, num segundo momento, e aí a gente fala dos 13 anos aí de governo progressista que a gente teve no país, nós demos respostas, né, eu citei algumas aqui, inequívocas para a sociedade. Depois a gente tem até que discutir onde que a gente errou, onde que a gente falhou, porque esse mesmo público que foi extremamente beneficiado por tudo isso não esteve com a gente nesse processo. Mas esse é tema para uma outra discussão. Mas eu quero falar, talvez, da maior violência de todas, que é justamente a Emenda Constitucional 95. Como que a gente vai poder garantir cidadania, garantir políticas públicas, garantir avanços sociais, se a gente não tiver investimento público? Então, sem revogar a Emenda Constitucional 95, sem o financiamento, né, nós teremos todo esse potencial que a gente construiu, que está pronto para dar muito, muito, muito mais respostas para a sociedade, absolutamente frustrado. Então, a gente tem um ataque que é do ponto de vista da liberdade, da autonomia, mas também não existe autonomia sem a questão da autonomia financeira, sem questão do financiamento da universidade. E aí, para fechar, acho que esse número é emblemático, né? Emenda Constitucional 95, A emenda constitucional 95 representa a 95ª emenda à Constituição de 88. E esse mesmo Congresso não regulamentou sequer o único imposto constitucional previsto na Constituição, que é o imposto sobre as grandes fortunas. Se há 30 anos esse imposto tivesse sido regulamentado e a gente tivesse investido em educação, onde que a gente estaria hoje? Então, meu tempo acabou, mas eu queria trazer só essa reflexão para a gente, depois, no debate, a gente aprofundar um pouco mais. Obrigado.
Obrigado, professor Edivar. Passa agora ao professor Torinho, reitor da Federal do Pará.
Bom dia. Queria começar saudando a diretoria da ANDIF, sou do seu presidente, sou Reinaldo, agradecer o convite para participar desse seminário, saudar meus colegas aqui de mesa e colegas reitoras e reitores, os reitores e reitoras que estão conosco hoje, representantes de entidades. Eu queria pedir licença a vocês para duas coisas. Uma primeira, ser repetitivo. Eu acho que eu vou acabar falando aqui algumas coisas que meus colegas também já falaram. E, segundo, nós fomos solicitados a fazer um texto curto, que coubesse aí nos 12 minutos, eu acho, previstos pelo Gustavo. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler o que eu escrevi para este evento. Na noite do último dia 8 de dezembro, um sábado, antevéspera da celebração dos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, foram assassinados a tiros por 4 homens encapuzados no acampamento Dom José Maria Pires, no município de Alhandra, na Paraíba, 2 lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Bernardo da Silva, conhecido como Orlando, e Rodrigo Celestino. Uma semana depois, no sábado 15 de dezembro, Gilson Maria Tempone, o mineiro, líder rural no município de Placas, estado do Pará, região da rodovia Transamazônica, foi também morto a tiros na porta da sua casa, engrossando as estatísticas da violência no campo no Brasil. Os casos citados não são, como sabemos, ocorrências isoladas. Ilustram uma realidade que se produz mês a mês, ano a ano, sem que as instituições do Estado brasileiro se ocupem de fazer algo capaz de alterá-la. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, em 2017, a cada 5 ou 6 dias, um trabalhador rural foi assassinado no Brasil. A violação cotidiana de direitos no Brasil contrasta, entre outros, com as garantias prescritas na Constituição Federal de 1988, a exemplo do artigo 5º, segundo o qual, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fecha aspas. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 3º estabelece que, abre aspas, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Fecha aspas. Bom, temos, pois, 2 documentos referenciais, a Constituição e a Declaração, que encerram a virtude de afirmar a dignidade humana como valor e como direito, e de apontar as suas consequências em várias esferas do ordenamento da vida nacional e das relações entre os povos. Tais virtudes inequívocas que contribuem para organizar a luta por direitos na sociedade não são, porém, suficientes para nos conduzir a um processo civilizatório que nos dignifique. Alguns economistas dirão que a Constituição de 1988 introduziu direitos não suportados pela economia atual. Por muito bem, supondo que concordemos. Se os direitos não são para hoje, o que vamos fazer gradualmente para instituí-los de fato? Em que ano teremos a erradicação da extrema pobreza no país? Quando reduzirá a mortalidade infantil e quando estará resolvido o problema da subnutrição? Quando os agricultores familiares terão o direito à terra e à segurança para viver e produzir? Qual será a progressão do salário mínimo até chegarmos ao valor necessário para a vida com dignidade? Quando todas as cidades contarão com saneamento básico? Como será a evolução do investimento público em educação? Quando o Brasil terá a proporção dos países desenvolvidos de jovens nas universidades? Obviamente, ninguém está interessado em estabelecer metas dessa ordem. E nem o problema real é de limites da economia do país. Nossa elite econômica gosta de passar férias e mesmo viver em países desenvolvidos, seguros e com bons serviços públicos, onde os trabalhadores ganham salário mínimo equivalente a R$ 3.000 ou mais. Mas não suporta a ideia de que precise construir igual condição de vida para os brasileiros, enquanto aceita, com indisfarçável entusiasmo, medidas de transferência de parcelas consideráveis da riqueza nacional para setores privilegiados. Não se conseguiu no Brasil, até hoje, algo que parece ter sido essencial nas sociedades que tiveram avanços na garantia de vida digna a todos os seus cidadãos: o convencimento e o consenso sobre a necessidade de, em qualquer circunstância, trabalhar pela superação da desigualdade, pela educação de qualidade para todas as pessoas, pela justa remuneração do trabalho, para ficarem umas poucas medidas que não dependem do debate sobre modelos econômicos. A inquietante e inaceitável negação e violação de direitos no Brasil, desde os mais básicos, impõe uma reflexão sobre a insuficiência do que construímos até aqui para promovê-los. Comento a seguir, muitíssimo brevemente, três pontos que me parecem especialmente relevantes, todos eles já bem discutidos com muita propriedade por especialistas. Primeiro, como diz o escritor José Saramago, é preciso afirmar os deveres humanos correspondentes aos direitos que se quer garantir. Sem afirmar em um lugar qualquer as medidas que poderiam dar corpo aos avanços sociais previstos e sem um qualquer dispositivo legal de responsabilização de governantes ou cidadãos por seu não cumprimento, as boas intenções da Constituição, em larga medida, nunca se tornaram e nunca se tornarão realidade. Segundo, o papel que aceita tudo aceitou mudanças que tornaram o texto constitucional inconsistente, a exemplo da Emenda Constitucional 95 de 2016, que instituiu o teto de gastos no orçamento federal. Fosse o teto de fato indispensável, ainda assim seria esperado que, junto com ele, fossem aprovadas outras medidas que expressassem a preocupação com o cumprimento das garantias sociais e individuais previstas na Carta Magna. Mas a mudança, como se sabe, não era para isso. Por último, e especialmente importante, talvez as mudanças constitucionais periódicas sejam apenas episódios distrativos, enquanto uma legislação infraconstitucional que reafirma e aprofunda privilégios vai sendo aprovada e impondo limitações cada vez mais severas à promoção de políticas sociais no país. Enquanto os movimentos sociais se organizavam para protestar contra a PEC do teto de gastos, já eram negociadas propostas de desoneração fiscal com impacto no orçamento federal e a proposta de reforma trabalhista, que precariza as relações entre empregadores e empregados. Nos dois casos, direitos definidos na Constituição estavam sendo pesadamente inviabilizados. Encerro com a referência ao esforço necessário para compreendermos os condicionantes políticos, intelectuais e culturais que fazem da sociedade brasileira uma sociedade estruturalmente reprodutora da desigualdade e incapaz de promover a garantia de direitos, sejam eles os prescritos na Declaração Universal de Direitos Humanos, sejam os consolidados na Constituição Federal de 1988. No livro A Elite do Atraso, Gessé de Souza contribuiu para essa reflexão, entre outros assinalando que a transição de um paradigma racista para um paradigma culturalista nas sociedades modernas não afastou, abre aspas, a separação ontológica entre seres humanos de primeira classe e seres humanos de segunda classe, fecha aspas. A universalidade dessa atitude nos alerta para o fato de que estamos diante não apenas de uma questão local, mas de uma repercussão mais ampla do sistema de crenças que sustenta uma dada ordem econômica mundial. Como o próprio autor assinala, no entanto, aquela atitude intelectual naturaliza a violência de uns contra outros, de modo muito particular nas sociedades que se encontram na periferia das conquistas do mundo moderno. Além disso, há no Brasil atores, instituições e grupos de interesse que trabalham para interditar a reflexão e o entendimento que podem levar à transformação dessa realidade. Nosso sistema de educação, aí incluídas com destaque as universidades públicas federais, tem especial responsabilidade na construção dessa consciência. Obrigado.
Obrigado, professor Torinho, que fez bem lembrar. Da organização do seminário também, nós convidamos a todos os palestrantes que, se tivessem interesse, que trouxesse o texto escrito em até 3 laudas para que nós possamos fazer uma publicação desse evento do dia de hoje, oportunamente, o mais breve possível. Passa a palavra ao professor Targino, da Universidade Federal de São Carlos.
Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, saudar o presidente Andif, reitor Reinaldo, agradecer o convite, saudar a diretoria, saudar os colegas ex-presidentes da Andifes. Como disse a reitora Vrana, é um momento em que a gente se refortalece quando a gente se encontra aqui nesse evento. Saudar os demais reitores e reitoras, senhoras e senhores aqui presentes. Uma satisfação grande estar aqui. Eu também fiz um texto, eu trago algum conjunto de dados aqui, e eu procurei, na verdade, refletir sobre algo que sempre me preocupou, que foi o fato da Constituição Federal de 88 ter sido omissa em relação ao papel a ser desempenhado pelo ensino superior privado nesse país, o que coloca em xeque algo que tanto a Constituição Federal quanto a Declaração de Direitos Humanos preconizam, no sentido do acesso à educação com plena igualdade de direitos. Como eu disse, eu tenho vários, nesse texto de 3 laudas e meia, eu trago um conjunto de dados que eu não vou reproduzir aqui, mas eu só queria, primeiro, salientar que 2 questões marcam o desenvolvimento do ensino superior brasileiro. Primeiro, o seu caráter tardio, né? Enquanto as universidades latino-americanas foram criadas ainda no século XV, nossa primeira universidade foi criada em 1920. Uma diferença significativa. E esse desenvolvimento tardio se reflete ao longo de todo o desenvolvimento do ensino superior. E, ao mesmo tempo, há o crescimento e a instalação de um poderoso setor privado. Não obstante documentos como o Estatuto da Universidade Brasileira de 1931, a Reforma Universitária de 1968, que preconizam o papel da universidade, né, o papel preferencial que a universidade deveria ter no sistema de ensino superior, o que a gente observa é a proliferação de instituições isoladas e, majoritariamente, de caráter privado. Isso faz com que a gente chegue à década de 90 com apenas 1,5 milhão de matrículas, o que é muito pouco, e com um percentual de matrículas privadas de 62%. Em 1988, no entanto, é promulgada a Constituição Federal, que traz avanços notáveis para a educação. O piso dos 18%, a questão da autonomia, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas, como eu disse, ela é omissa em relação à questão do papel a ser desenvolvido pelo ensino privado nesse processo. E mais do que isso, reconhece pela primeira vez, mesmo que de forma indireta, a existência de um setor privado com fins lucrativos no sistema. Vivíamos, nesse momento, já a questão do neoliberalismo, e é nesse contexto que a década de 90 marca um momento muito grande, pois se o setor privado já tinha uma grande influência no governo, nos governos anteriores, ele, a partir daí, se alia aos governos, e, na verdade, nós temos um ministro de Educação de 1995 a 2002, ex-vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que, junto com o Banco Mundial, desenvolvem as teses de que economias frágeis não deveriam ter universidade de pesquisa, que deveríamos investir na diversificação do ensino e também nas fontes de financiamento, incluindo, inclusive, a cobrança de mensalidade. É um momento em que as universidades federais, o sistema federal, passa a pão e água, um arrocho muito grande nos recursos que nelas são investidos, e, ao mesmo tempo, temos grandes estímulos à expansão do setor privado, com a questão, por exemplo, da criação dos centros universitários, que são, na verdade, universidades de ensino, e o estímulo também dado por dois decretos de 1997, que vão permitir, finalmente, que o setor privado, que as universidades, as instituições de ensino superior do setor privado, possam se instalar como empreendimentos mercantis. Temos, a partir desse momento, um avanço muito grande, a criação de grandes grupos educacionais, que vão, inclusive, lançar suas ações no mercado de ações brasileiro, e entramos em um processo de oligopolização, pois, se em 2003, 12 desses grandes grupos detinham 15% das matrículas, 20 desses grandes grupos detinham 12% das matrículas, em 2014, 14 grupos detêm 40% do total de matrículas, sendo que os dois primeiros, inclusive, em 2016, viram um só, quando o Croton compra a Anhanguera. Ou seja, temos uma situação de um mercado oligopolizado que surpreende e chama atenção por ser o único, ao que parece, que existe em termos mundiais. Em termos numéricos, no entanto, a expansão do sistema é grande, chega a 8,3 milhões de matrículas, mas com o setor privado sendo responsável por 75% dessas matrículas. Como a maior parte dessas matrículas tem uma orientação de instituições com caráter mercantilista, nós passamos a ter um conjunto muito grande de problemas em função disso. Em primeiro lugar, porque são oferecidos cursos baratos e cursos não condizentes com as necessidades do país. 37% das matrículas de 2017 foram utilizadas em cursos de ciências sociais, negócios e direito, sendo que 86% dessas vagas são privadas. 19% são em cursos de educação, sendo 60% dessas vagas de origem privada. A educação à distância hoje responde por 21% dessas matrículas, sendo 90% delas de caráter privado. Quando comparamos o corpo docente do setor público e o setor privado, essas diferenças são marcantes em termos da titulação e em termos também dos regimes de trabalho. Isso tudo nos leva, de fato, a termos grandes problemas com a qualidade do ensino que é oferecido. E aí vem a grande pergunta. Quer dizer, primeiro, se estamos hoje com 8,8 milhões de matrículas, isto chega, em termos de taxa média bruta, é da ordem de 30%, muito longe dos 50% que são preconizados como a taxa de bruta de matrícula para países que já têm um ensino superior massificado, como já ocorre, inclusive, em vários países da América Latina. Estamos muito distantes disso. E mais que isto, a pergunta que fica é, será que estamos, mesmo com essa pequena parcela, estamos sendo inclusivos? A reflexão nos leva a pensar que, em termos da qualidade e da quantidade de cursos que são oferecidos, não, não estamos. Ou seja, avançamos muito pouco em termos do que é preconizado. Vivemos, no entanto, ao longo desses últimos 13 anos, um momento de grande expectativa do que poderia se tornar o nosso sistema de ensino superior. A Andifes, em 2003, entregou ao então presidente Lula, recém-empossado, uma proposta de expansão que foi incorporada e, por meio do Reúne, fez com que o sistema mais do que duplicasse as suas vagas públicas, com que o sistema se interiorizasse, levando, inclusive, a pós-graduação para diferentes setores do país. E, além disso, com o programa de cotas que as universidades já vinham desenvolvendo, e a lei de cotas aprovada em 2013, houve um avanço muito importante na inclusão que o sistema federal passou a fazer e que o Edivar até citou aqui quando ele se compara às fotos. Né? A população que nós temos hoje na universidade não se compara à população que tínhamos há 10 anos atrás e é uma população que, felizmente, representa muito melhor o país. Além disso, à luz dessa experiência, e considerando, inclusive, que, apesar de todas as dificuldades, éramos, até 2016, o 14º país em termos de produção científica, sendo que as universidades públicas são responsáveis por 90% dessa produção científica, a Andifes também, em 2014, apresentou, então, à Presidência da República um novo plano de expansão, que era o Plano de Desenvolvimento das Universidades. Esse plano, no entanto, se inviabilizou com a famigerada, já citada aqui várias vezes, Emenda Constitucional de número 95, que não só inviabiliza avanços futuros, mas coloca em risco as conquistas que já tínhamos. E é isso que nos traz de maior preocupação nesse momento. Em suma, então, e já concluindo, antes que o Gustavo apresente a placa, eu gostaria de salientar que, não tenho dúvida, que tanto a Declaração Universal de Direitos Humanos como a Constituição Federal nos trazem avanços significativos. No entanto, do ponto de vista do ensino superior, eu acho que nós vivemos um período muito difícil em que há a nossa capacidade de luta, e isso as universidades públicas aprenderam a fazer ao longo de sua história, são extremamente importantes para que a gente possa tentar defender a soberania do país. Muito obrigado.
Queria agradecer ao professor Targino e, ao mesmo tempo, comemorar que o professor Amaro agora está entre nós aqui, chegou. E, como eu brinquei no começo, mesa de ex-reitor, ex-presidente, tem que estar sempre preocupado com a saúde, com a chegada. Está bem, com saudável, bem aqui. Tudo em ordem. Tá, calma. Amaro, vou pular a vez, depois você fala para poder pegar o ritmo, né? Professora Ângela, por favor, da Federal do Rio Grande do Norte.
Bom dia. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, reitor Reinaldo, a nossa diretoria, e, desde já, parabenizar e agradecer pelo convite, parabenizar por esse seminário, pela temática escolhida, muito apropriada para o momento que nós vivemos, e agradecer o convite para participar dessa mesa enquanto debatedora e ex-presidente da Andifes, e cumprimento os colegas ex-presidentes, nossos professores também, já que eu e Torinho somos os mais novos ex-presidentes aqui na mesa. Eu quero cumprimentar todos os colegas, professores, reitores e pró-reitores, assessores nossos e as representações das entidades dos estudantes e dos servidores e dos professores. Quem está por último corre o risco da repetição, mas eu penso que o momento requer realmente revisão da história. Também vou preferir, como Torinho, a leitura de um texto e alguma coisa que precisar acrescentar, faremos no debate. A sociedade brasileira encontra-se diante de uma encruzilhada civilizacional que definirá o futuro das instituições nacionais. Esse ano de 2018, bem que poderia ser um momento de celebração de avanços democráticos e humanitários, com as comemorações simultâneas dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição de 88. Todavia, o cenário pós-eleitoral, criado com a vitória de um projeto de conservadorismo extremado, está eivado de apreensões, perplexidades e desafios, quando pensamos os seus desdobramentos históricos imediatos, de um ponto de vista que privilegia a defesa da universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada. As universidades e as escolas públicas foram alçadas à condição de um inimigo comum, de um inimigo interno, a ser combatido e derrotado como condição para a consolidação do conservadorismo no Brasil. O chamado projeto Escola Sem Partido, que tramitou e foi arquivado recentemente na Câmara Federal, ainda constitui uma ameaça, porque seus princípios já vigem em alguns estados do Brasil. E, além disso, ele objetiva a destruição de uma educação plural e democrática que garanta, pela prática do livre conhecimento da vida, da natureza, da história e da crítica das ideias, o pleno desenvolvimento intelectual e emocional das nossas crianças e jovens. Os professores de todos os níveis do sistema educacional se sentem inseguros, e alguns deles passaram a ser hostilizados e ameaçados, impedindo-se o livre exercício da docência. Diante desse quadro, está destinado à comunidade universitária o papel de protagonista na defesa da democracia, dos direitos humanos e da autonomia das nossas universidades na sociedade brasileira. Precisamos revisitar a história, como começou muito bem o nosso querido professor Paulo Spelli. É o momento de lembrar a todos a Idade Média, que tais propósitos políticos e ideológicos conservadores significam retornarmos ao período do surgimento das primeiras universidades ocidentais, quando os representantes do poder político absolutista e os representantes do poder religioso sufocavam e impediam o livre desenvolvimento das atividades acadêmicas e intelectuais dos docentes e discentes na Idade Média. Foi em rebelião contra esse estado de coisas que os estudantes da Universidade de Paris deflagraram uma longa greve, de 1229 a 1231, para exigir o respeito à liberdade de cátedra e à autonomia da universidade frente às ingerências políticas e religiosas. Parece que estamos vivendo na Idade Média. A justeza dessas reivindicações foi reconhecida pelo Papa Gregório IX, com a publicação da Bula Papal, que instituiu a autonomia universitária como princípio organizativo das universidades existentes. A partir desse momento histórico, a autonomia universitária e a liberdade de cátedra passaram a ser condição sine qua non para a existência de uma verdadeira universidade em todo e qualquer país. Vamos para o pós-guerra. Com o objetivo de superar definitivamente as atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, os povos e as nações de todas as partes do mundo, reunidos na ONU, aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. na sua introdução, é atribuída ao ensino, à educação, a missão de promover o respeito aos direitos e às liberdades nela proclamados. Vou reler aqui só o artigo 1º e passar lá para um último, que soam como música aos nossos ouvidos. No seu artigo 1º afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Indo para o artigo 27, está dito que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Em consonância com a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, que restaura o Estado Democrático de Direito no Brasil, reitera nos artigos 205, 206, 207, direitos e princípios que orientam o funcionamento do sistema educacional nacional. Em seu artigo 206, estão consagrados os princípios basilares para o ensino no Brasil: igualdade de condições para o acesso, permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No artigo 207, está prevista a autonomia didático-científica, da administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades. Faz necessário refletir um pouco mais sobre os desafios enfrentados para que se garanta efetivamente a autonomia universitária afirmada na nossa Constituição. A existência do dispositivo, por si só, não foi suficiente para garantir, para assegurar a efetividade da autonomia na gestão das universidades brasileiras. Desde a década de 90, dois anos depois, inúmeras iniciativas, sobretudo emanadas do governo federal, mutilaram e limitaram a autonomia universitária. Um exemplo muito eloquente disso foi a retirada das procuradorias federais das universidades, deixando-nos, as universidades e seus gestores, sem a defesa. E, nisso, a Andifes foi bastante eloquente e produtiva, já gestando, produzindo, na década de 90, uma primeira proposta de lei orgânica para as universidades. Esse projeto foi retomado por volta de 2011, e, com vistas a avançar na implementação da autonomia, um novo projeto, por isso que estou falando de autonomia, sou presidente desde essa época da Comissão de Autonomia da Andifes, nós elaboramos, rediscutimos na Andifes um novo projeto de lei orgânica das universidades federais, que alcançou, naquela época, relativa adesão, inclusive da FASUBRA, do PROIFES, da UNE, e em negociações com o MEC. Em 2013, esse projeto foi entregue ao MEC e foi constituído um grupo de trabalho para sua discussão e encaminhamento ao Congresso. Contudo, a expectativa da mudança do governo em 2014, a crise econômica nacional e, em seguida, a crise política e as dificuldades de governabilidade do segundo governo Dilma Rousseff, a partir de 2015, não permitiram a continuidade dos entendimentos para submeter o projeto de lei orgânica à discussão do Congresso Nacional. Importante também lembrar que, nesse período, a partir de 2003, as universidades federais implementaram políticas governamentais bastante importantes, que nos fez garantir uma expansão, uma democratização do acesso e a garantia de permanência, como já foi dito em algumas falas anteriores. Exemplo disso foi o programa REUNE. E também considero um avanço na autonomia neste período, a partir de 2003, foi a criação do Banco de Professores Equivalentes e o quadro de referência dos servidores técnicos da universidade. Nos últimos anos, entretanto, assistiu-se a um assustador processo de burocratização e centralização do governo federal que violenta a autonomia universitária. Isso foi acompanhado por um normativismo exacerbado, oriundo da CGU, do MPOG e do próprio MEC, tornando obrigatórias muitas regras algumas delas oriundas do setor privado e obrigatoriamente sendo somos obrigados a implementar na universidade, que tem administração, gestão colegiada e bastante complexa, diferente de uma organização privada. Estes são alguns processos e desafios vivenciados pelas universidades, que, somados ao conservadorismo redesenhado no presente momento político, trazem consequências gravíssimas e grandes desafios. E, assim, as ameaças aos direitos constitucionais pairam sobre a comunidade universitária. Hoje, a defesa das universidades públicas exige a revogação da Emenda Constitucional 95 para garantir o funcionamento das universidades. Porém, tão importante quanto garantir o financiamento, essa defesa exige a mobilização da comunidade universitária em conjunto com as entidades representativas da sociedade contra os ataques ao Estado democrático de direito. Pode-se dizer, assim, que democracia, direitos humanos e autonomia universitária estão mutuamente implicados e pressupostos. A história se repete em ciclos, a luta recomeça pelos direitos humanos, pela democracia, pela autonomia universitária. Este é o desafio do presente para não deixar morrer a universidade. Muito obrigada.
Obrigado, reitora Ângela. Passo de pronto ao professor Amaro, da Universidade Federal de Pernambuco.
Bom dia a todos presentes. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o reitor Reinaldo Ducato, na sua pessoa, cumprimentar todos os reitores e reitoras, membros das equipes das universidades aqui presentes, e cumprimentar com muito carinho nossos queridos amigos aqui, ex-reitores colocados aqui à mesa, o nosso querido e sempre reitor... Não, sempre reitor é Gustavo... Edivar é um ex e atual reitor, né, e parabenizá-lo aí pela posse recente. E agradecer mais uma vez a esse honroso e delicioso convite para participar aqui dessa cerimônia de final de ano. O delicioso começa desde a hora que a gente toma o avião para vir para cá, né, reencontrar os amigos e participar aqui desse ambiente tão, tão fértil. E eu queria... parabenizar a Andifes por estar tratando de um tema tão importante para todos nós. E eu preparei rapidamente, Gustavo, umas poucas transparências, e vejo que eu tive o azar. Eu queria chegar no início, como meu nome começa com A, eu seria o primeiro, então passaria, faria muito sentido essa apresentação. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente analisar todos os acontecimentos recentes e fazer uma preparação para o futuro próximo a partir dos dados mais importantes fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fez 70 anos aí há um pouco mais de uma semana, e na nossa Constituição. Então, eu pediria, pegando a Constituição, no capítulo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, eu chamaria atenção para dois dos itens mais importantes para o tema que está sendo tratado, sobre a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Veja, os estudiosos sobre a história da universidade, nós que somos acadêmicos, toda vez que nos deparamos com a história da universidade desde a sua fundação, desde Bolonha, e com a universidade recente, nós verificamos que um tema recorrente é sempre a autonomia. Porque a autonomia não é um tema para ser tratado em crise, mas é um tema para ser permanentemente discutido, como a Andifes tem feito, através da sua comissão de autonomia, da qual eu tive a honra já de participar em tempos passados. Porque a autonomia, ela é uma conquista, ela não é uma dádiva gratuita que é dada às universidades, mas é uma conquista tanto uma conquista coletiva como uma conquista individual. O próximo, por favor. Então, eu voltaria e iria para a Constituição. A professora Ângela acabou de falar desse artigo 206 sobre o que rege o ensino. Né? Fala-se da escola sem partido, onde diz que daqui para frente você só pode falar aquilo que for autorizado, quando é o contrário. A própria essência da universidade é o debate entre ideias. E as ideias não precisam ser as ideias as mesmas, um pensamento único. Então, está garantida a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, o pluralismo de ideias, gestão democrática e, claro, o padrão de qualidade ele sempre tem que ser garantido. Muito bem. Então, nós vamos para o artigo 207. E aí eu digo, nós trabalhamos muitos e muitos anos, né, pelo menos nos últimos 15 anos, eu testemunhei essa luta pela autonomia, e infelizmente nós não conseguimos avançar ainda mais do que estamos hoje, e estamos agora com algumas dificuldades. Recebi hoje aí o Tiago da UFR me mandou, né, a regulamentação das eleições nas universidades. E esse vai ser um tema importantíssimo, que desde já vai ser um tema central. Por quê? Porque na autonomia universitária nós não conseguimos colocar no texto da lei a autonomia também para a escolha dos seus dirigentes. Mas a autonomia é muito clara. Ela refere-se à autonomia didática, científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. Infelizmente, nós não estamos ainda nessa autonomia plena. Por isso, nós temos tantas dificuldades na gestão das nossas universidades. O próximo, por favor. Muito bem, eu peguei, então, apenas alguns exemplos que já devem ter sido mencionados. O que é que fere a autonomia universitária? Será que a nossa comunidade universitária ela está consciente dos ataques que têm sido feitos à nossa autonomia, à nossa liberdade? E o que é que nós podemos esperar para os próximos anos? Veja, um reitor da minha época, que já faz praticamente quase 8 anos que eu deixei a reitoria, né, nós tínhamos muitas dificuldades, nós tínhamos aquelas ameaças de final de ano, de rejeitar contas, de pagar multas milionárias, né? Não digo milionária, mas 100 mil reais aqui, vários reitores tiveram o dissabor de pagar um escritório de advocacia, né, para poder se defender. Mas o que nós vemos hoje no cenário é algo muito pior, é algo terrível, é algo inimaginável há poucos anos atrás. E eu peguei apenas alguns poucos desses exemplos. O primeiro foi esse caso mais triste na história da universidade brasileira, eu diria, quando o nosso reitor da Federal de Santa Catarina foi uma vítima das agressões à Constituição e aos direitos humanos expressos na Carta Universal dos Direitos Humanos. Então, essa operação, veja, redundou em que contraria a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos. Por quê? Porque alguém foi preso, submetido a tratamento desumano, desrespeitoso, e num relatório de 817 páginas não se encontrou uma única incriminação a essa pessoa. Não é? Nenhum ser humano merece um tratamento desse. E um reitor que legitimamente assumia um cargo dado pela sua instituição, pela sua comunidade, passa por tamanho descaso. Aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é muito clara. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação. E esse foi um caso, mas os casos se multiplicam na história recente. Quantas pessoas presas nós temos hoje sem que tenha uma única acusação comprovada? Nós temos casos importantes de repercussão mundial, como é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem uma única acusação comprovada e ele está encarcerado, né? Uma prisão política que não se justificaria em época nenhuma, muito menos quando nós estamos vivendo, teoricamente, né, o Estado democrático de direito. E isso vai ficar como um emblema das liberdades e da autonomia da universidade, a nossa Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, quando se reunia para defender a liberdade contra o fascismo, é vítima de uma agressão muito forte, uma agressão policial, não é? E que isso não foi contra a universidade, isso foi contra o povo brasileiro, foi contra todas as instituições democráticas, não é? Felizmente, prevaleceu o bom senso e a justiça, e houve, então, o reconhecimento de que a universidade é um espaço que goza de ampla autonomia e o direito livre de manifestação e de defender os ideais mais legítimos do Estado-nação. E esse último está muito grande, não vou querer que ninguém lê, nem eu vou ler. Mas o importante é o seguinte, eu fiquei assim, muito bem impressionado com a clareza, a profundidade desse parecer do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, não é? Procuradoria dos Direitos do Cidadão, em relação a outra agressão contra a universidade, em relação ao curso que várias 32 universidades ofereceram sobre o golpe jurídico, midiático, legislativo de 2016. Né? Uma coisa muito clara. Então, uma afronta, o que se diz ali que está em vermelho, é o que se fala hoje na sociedade como isso fosse uma coisa normal, a normalização do mal é o que está sendo feito. Então, alguém vai e diz que nas universidades elas estão cheias de comunistas que estão deturpando o pensamento dos jovens, querendo impor um Estado comunista no Brasil. Olha, isso é o obscurantismo puro, que infelizmente está invadindo o nosso país, não é? Ele está saindo das cavernas onde ele estava entrincheirado, está vindo à luz do dia, e pior, dentro das nossas instituições. Então, o parecer do Ministério Público diz claramente que é obrigação da universidade exercer na sua autonomia o seu direito de expressar as ideias e defender a verdade. Então, é isso que diz esse parecer, que eu recomendo a todos que façam uma leitura, principalmente os reitores e reitoras, né? Todos os gestores precisam estar, tá certo? Com consciência e base no que diz a nossa lei e o nosso aparato jurídico. Então, infelizmente, na minha universidade, o que tem acontecido nas outras, nós tivemos um ataque muito duro. Foram vários. Eu peguei apenas este, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, onde distribuíram na universidade uma lista apócrifa, onde nominava professores e alunos que seriam perseguidos e seriam violentados fisicamente. Por quê? Porque diziam que esses eram doutrinadores comunistas e uma ameaça à moral e aos bons costumes. Né? Não bastasse essa tentativa de desmoralização no campo ideológico, aí você parte para o preconceito que está muito enraizado nas pessoas, né? Então, para difamar alguém, se você não consegue, nas suas ideias, você parte para orientando os esquerdistas e exército de, desculpe as palavras, eu botei aí porque é ipsilitra, né? Viagem de traveco, feminina, isso é inaceitável, pessoal, dentro das nossas instituições, inaceitável em qualquer lugar, mas muito menos dentro de uma universidade, nós não podemos aceitar esse tipo de posicionamento, e é contra isso que nós devemos nos insurgir. Não sei se esse é o último, não vou falar em nada sobre isso, porque isso aí é o nosso dia a dia, não é? Isso aí é o nosso dia a dia, deve ter sido falado. E essa PEC 95, infelizmente, decreta realmente que você não vai ter minha autonomia, que você não vai poder pagar mais nem as contas de luz, né? Quanto mais o funcionamento da universidade. Espero que isso mude e depende da gente. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns aí à Andifes por estar engajado na discussão.
Obrigado, reitor Amaro. Agora passa a palavra à nossa professora Vana.
É a última, sou a última a falar e vocês já devem estar cansados. Segunda razão é que eu sou muito baixinha, e com o tempo estou ficando um pouco menor, e aí então não consigo ver as pessoas. Então, e a terceira? A terceira, porque daí eu falo com mais entusiasmo. Tá. Bom, eu queria primeiro agradecer ao professor Reinaldo e parabenizá-lo, toda a Andifes, assim como a Andifes, a todas as entidades dos servidores técnicos administrativos aqui presentes. Saúdo a vice-reitora da minha universidade, a professora Jane, e a todos os colegas que aqui estão. A professora Ângela, quando falou, disse que ela era das mais recentes, e jovens também, e, né, e nós aqui somos os mais antigos, eu talvez seja até a decana aqui hoje, certo? E queria lembrar também que ontem eu dei a minha última aula no curso de graduação, ontem pela parte da manhã, e hoje talvez eu esteja também aqui participando pela última vez desta reunião, porque vou me aposentar agora, começo de janeiro, mas não vou parar de brigar. Bom, mas eu ouvi aqui os colegas atentamente e lembrei, e quero chamar a atenção para duas coisas, né? De uma, que foi dito pelo reitor, desculpe que agora não... Targino, né? Que nós levamos lá para o presidente Lula ainda aquela proposta, né? Que foi o Ivanildo que tinha sido o grande mentor daquela proposta. E isso foi muito interessante, muito importante, e eu lamento que nós não estivemos, porque eu vou ser um pouco cáustica na minha fala hoje aqui. Estou entre pares, eventualmente alguns ímpares, mas é da vida também os ímpares estarem presentes, né? Para dizer que eu... que essa, aquela proposta e todas as outras que foram aqui chamadas a atenção, nós ficamos um pouco calados para impor um pouco mais isto. Inclusive a questão da autonomia, Amaro, que é uma questão de permanente construção, certo? Mas também fomos um pouco fracos em usar aquilo que a autonomia pode nos dar e que nós teríamos que ter sido um pouco mais incisivos, mais duros na compreensão da autonomia que temos. A começar, inclusive, pela questão das eleições dos reitores e tudo mais. Muitas universidades fizeram, a nossa até hoje não fez. Bom, por outro lado, eu queria começar também falando um pouco, já disse que vou ser cáustica, e vou falar um pouco na primeira pessoa, se me permitirem. Tá? Pode ser um pouco ousadia. E chamei esse texto que esse silêncio ensurdecedor que eu percebi nos últimos anos nas nossas instituições, fazendo com que muitas pessoas nos surpreendam hoje com seus posicionamentos, e é isto uma preocupação que nós temos que ter muito séria, de fazer com que essas discussões cheguem lá nas nossas bases, caso contrário, nós vamos falhar, e muito. Bom, então eu chamei o texto seguinte. Em vez de chamar pai, como Chico Buarque disse, eu disse, mãe, por favor, afaste de mim este cale-se, o calar-se. Uma breve digressão acerca do Brasil, da universidade e da nossa própria liberdade. São poucas páginas, viu, professor? E viu as 4, 5 que você mandou. Eu nasci no pós-Segunda Guerra, onde os direitos humanos, e foi muito bom, aqui a tua colocação, de chamar a atenção para a questão da ONU, etc., e até para colocar o papel, né, dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde os direitos humanos pouco existiam, em meio à Guerra Fria, à ameaça comunista e às atrocidades da ditadura militar. Parodiando uma antiga canção infantil, posso dizer que vivi uma infância e juventude muito engraçada. Não tinha liberdade, não se tinha direito ao voto, não se tinha direito a quase nada. Era um tempo muito diferente e nada do que hoje parece comum e corriqueiro, pelo menos nas aparências, era permitido. Todos eram suspeitos de tudo, vivíamos um tempo de exceção. Mas com Balzac me tornei uma mulher de 30 e poucos anos, já faz tempo isso, e como tal, cidadã também. E é depois dos 30 que parece que as coisas começam a mudar. Começaram a mudar e muda também na vida da gente, onde a gente começa a achar que tem que se ajeitar logo, porque senão o tempo passa, né? O regime de exceção começou a dar sinais de desgaste e iniciou-se o processo da abertura política. E agora se podia votar e o direito a muitas outras coisas passei eu a ter. No Brasil, pós-abertura, muitas leis foram criadas, muitos direitos individuais e coletivos, e aqui saliento que toda a questão dos direitos que nós estamos discutindo aqui são direitos coletivos, não são direitos individuais. E é esse sentido do coletivo que nós temos que trazer e chamar a atenção. No Brasil, por exemplo, muitos direitos individuais e coletivos nos foram outorgados a partir da letra da lei. Fomos guiados pela seara da democracia. E, desde então, nos acostumamos a ter uma cidadania tutelada. Ora pela letra da lei, ora pelas políticas de Estado e do Estado. Ser cidadão hoje envolve uma série de direitos e deveres que se exige o cumprimento. Direitos que exigimos do Estado e a sua manutenção. Deveres que, muitas vezes, não são cumpridos, inclusive, por nós. No vai e vem da história, queremos nos aposentar sem nunca contribuir. Queremos educação gratuita e de qualidade, mas não exigimos de nossos filhos o ir à escola. Muito menos acompanhamos o seu desempenho. Os tempos são outros e é preciso que o Estado me diga o que fazer. Pois sozinha, sozinhos, não mais consigo pensar, conseguiremos pensar. Assim, nesses 30 anos de democracia que se passaram, nossa jovem democracia se tornou mais madura e menos pueril. A democracia, agora, é uma jovem mulher. Uma mulher que ainda está a se conhecer. Pode ser um homem também, viu? Pouco é o conhecimento que tem de si, mas muito deve à sua septuagenária avó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse ano chegou aos 70 anos. Pois a sua mãe cinquentona, desculpem a palavra, pouco conversa, dado que essa sempre foi muito castradora. Mas nossa democracia não está sozinha, e muitos amigos têm. Ainda está naquela fase de sair à noite com os amigos que trocam violão e que acham que o cabelo comprido e a barba ainda estão na moda. Certo? Te vi hoje ontem de barba, quando cheguei. Diante dela, um momento novo se descortina a cada encontro com a sua turma de amigos intelectuais da universidade. Ora fala da diversidade, de ir morar com os amigos diferentes, ora fala da independência financeira para sair da tutela do seu pai, o Estado. E mais autonomia passar a ter, mas muito difícil de se manter sem a mesada paterna. Então, meus magníficos, assim me permito dizer, porque aqui há uma magnificência que explode por todos os lados, né? Aqui, então, meus magníficos amigos que aqui se encontram e que com essa breve alegoria, ou fábula, como queiram, se deparam e que tomados todos foram vocês, por um certo estranhamento, e eu também. Os convido a enfrentar, refletir e pensar sobre três questões: a defesa da democracia, a autonomia universitária e a liberdade de expressão. A defesa da democracia não é tudo tão longo assim como um tratado e nem um artigo para uma revista. Muitos dos senhores que aqui estão compartilham comigo certas vivências que no início do texto fiz, ao modo de como era a vida anos atrás e o que foi crescer sobre a égide de uma ditadura militar, de um regime de exceção que, por meio do ato institucional número 5, havia suspendido todos os nossos direitos. São aqueles que viveram aquele tempo e, sob a constante vigilância, sabem o que é viver, cerceado, a medir palavras, sem poder ir ouvir, sem medo de com a polícia se deparar. Nesse sentido, quando falamos em defesa da democracia, devemos ancorar nosso argumento sempre naquilo que é mais importante e que antecede a própria instauração do atual sistema democrático que hoje conhecemos, qual seja a garantia daquilo que preconizou a Declaração dos Direitos do Homem, né, que esse ano completa os seus 70 anos. Contudo, não devemos esquecer aquilo que está contido na nossa Carta Magna, promulgada em 88, a qual referenda o exposto da primeira e dá providência para sua manutenção e cumprimento, e que nesse ano de 2018 completa seus 30 anos. Com isso, o que quero dizer é que defender a democracia envolve todo o conjunto de práticas e atitudes que estão para além de meros procedimentos democráticos. Não basta só fazermos eleição. E envolve muito mais do que um simples exercício de retórica, pois se referendarmos a ideia da democracia somente na garantia de procedimentos formais, estaremos reduzindo a ideia, estaremos reduzindo apenas a sua dimensão formal, de modo que, depois da Índia, que tem a sociedade fortemente dividida a partir do sistema de castas, seríamos, então, talvez, a segunda ou a terceira maior democracia do mundo. E somos? Mas não é somente através do procedimento que se faz a garantia da democracia e sua defesa. Defender a democracia envolve o exercício pleno da cidadania, a construção de atitudes e valores que estão para além dos procedimentos formais e envolvem o acesso à educação, à saúde, à informação, a garantia ao pleno emprego e à igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e à diferença. E isso está muito além da letra da lei. E envolve um modo de pensar a democracia que se pauta no papel proeminente da família, da escola, do Estado, enquanto agentes promotores das práticas e valores democráticos. De modo que, referendo aqui a defesa da democracia na construção de uma universidade de e para todos, de uma escola de e para todos, numa família multimodal, onde as liberdades individuais e coletivas são respeitadas e onde o cidadão tem papel fundamental enquanto promotor da própria democracia. É dessa assertiva, deriva meu argumento, e o modo como penso a autonomia universitária, que hoje, como a cidadania, se encontra presa à tutela do Estado. E a liberdade de expressão, que apesar de não mais estar cerceada pelo AI-5, se vê hoje cerceada pelo poder econômico, pelos interesses dos grandes conglomerados econômicos, que detêm o poder, acionários, etc., etc. A defesa da autonomia da universidade, na universidade. Quando nos referimos à ideia de autonomia universitária, devemos ter sempre em mente um duplo movimento, que este não é um caminho de mão única, e que tal discussão envolve... Tá bom, vou ficar só mais dois, tá? Envolve todo o conjunto de questões relacionadas ao modo como a universidade é pensada e o modo como esta se relaciona com o Estado. Um duplo movimento que envolve, de um lado, todo o ethos estruturante do atual sistema federal de ensino superior, que, por um lado, concede constitucionalmente à universidade autonomia, mas que, por outro, condiciona a sua administração e gestão a rubricas, orçamentárias e recursos financeiros que estão ligados a certas políticas setoriais e políticas públicas diversas ao cumprimento de certas exigências na aplicação destes recursos. E, deste modo, tem-se que pouca ou nenhuma autonomia, de fato, é dada à universidade, de modo que hoje aquilo que chamamos de autonomia universitária se constitui muito mais num exercício retórico do que numa ação ou política de fato. Mas também... e aqui tem a dimensão normativa institucional, no próprio modo como a universidade se relaciona com o Estado, enquanto prestadora de serviços e promotora de políticas a este vinculado. Prerrogativa essa que implica em se pensar e discutir a autonomia da e na universidade, desde uma outra perspectiva, a partir do modo como essa se coloca nessa relação. Terceiro e último, tá? A defesa da liberdade de expressão. O livre pensar e o papel da universidade. Desde o surgimento da universidade, ainda na Baixa Idade Média, não vou entrar em toda a história da universidade, essa sempre teve um papel principal, a formação de intelectuais e livres pensadores, de modo que a universidade sempre se constitui em um campo autóctone da produção do conhecimento sobre as mais diversas ciências, sobre a sociedade, sobre si. Um conhecimento que sempre esteve para além das disciplinas universitárias e do saber pelo saber, mas que envolve um saber escolástico. Aqui, entendido no seu, em vários sentidos, mas não vou entrar nisso. Porém, com a expansão do número de vagas e a universalização do acesso, a abertura de novas universidades e a garantia de acesso à mesma por classes menos favorecidas, esse cenário, um tanto quanto excludente, começou a mudar. E esta, a partir de então, passou a dar voz, evasão, a amplos setores da população, tornando-se assim a porta-voz desses setores menos abastados. Setores estes que passaram a ter acesso à informação e ao conhecimento produzido, uma infinidade de trabalhos ligados a campos quase inexplorados de pesquisa, de modo que nunca se produziu tanto sobre temas marginais e menos nobres no campo das ciências humanas e a educação como nos últimos 20 anos. Passamos a fazer uma ciência muito mais comprometida socialmente. São diagnósticos e estudos comparados ligados à realidade brasileira e outros países, que acabam por colocar em evidência um grande número de mazelas sociais que dantes estavam debaixo do tapete, motivo pelo qual observamos, ano a ano, reduzir-se o fomento a determinados programas e políticas, tais como Ciência Sem Fronteira, há poucos anos atrás, e mais recentemente a crescente redução no número de bolsas e financiamentos ligados à pesquisa nessas áreas, em prol daquelas ligadas às ciências duras, de modo que, veladamente, acaba-se o fomento e os estudos e pesquisa ligados a ela. Mas não se proíbe de falar sobre... E como em tempos do AI-5, contudo, não financia-se mais estudos e pesquisas de modo que a liberdade de cátedra, de estudo e pensar, é cerceada a partir da escolha de projetos e pesquisas que sirvam aos interesses do Estado, e não que mostrem suas falhas e coloquem em evidência sua inépcia na gestão e aplicação de recursos destinados aos setores menos abastados da população brasileira. Duas considerações finais. Assim sendo, meus magníficos, me permitam que ainda assim os trate, né? Amigos, mais do que reitores, é o momento que nós que aqui estamos, realizarmos uma inflexão no sentido de pensar a universidade, aquilo que temos e aquilo que queremos, sob risco de, se isso não for feito, nos deixarmos levar pelas turbulentas correntes que têm destruído e colocado em xeque grande parte das nossas conquistas históricas, obtidas nos últimos 100 anos em relação ao mundo do trabalho e à garantia do acesso à educação e à vida digna. É o momento de nós seguirmos o exemplo daqueles que participaram e lutaram, por isso há 30 anos atrás, através de deputados constituintes. É hora de deixarmos a burocracia e os relatórios institucionais de lado e tomarmos a frente dessa luta. Uma luta que envolve a própria sobrevivência da universidade e a garantia, e aqui como já, aí Márcia, de modo especial, não sei se ela ainda está aí, que ela era servidora lá da URGS. Não posso deixar aqui de repetir aquilo que sempre disse durante esse período, os anos que fui reitora e nesse período todo onde que sou professora, certo? Uma luta de sobrevivência da universidade que garanta uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos e todas as gerações. A luta que tem que permear toda a universidade para que ela realmente tenha esse sentido e essa importância como uma das mais importantes instituições capazes de fazer com que a gente construa um conjunto de nação, de um sentido civilizatório para todos. Obrigada.
Obrigado, reitor Avana. Para concluir essa mesa agora, vou passar a palavra ao professor Paulo Speller, que vai fazer a apresentação em até 10 minutos do livro que ele ajudou a coordenar. Professor Paulo, por favor, do púlpito ali, e peço para a mesa ficar aqui para...
Bem, eu queria, brevemente, nesses 10 minutos... de certa forma, fazer o gancho com tudo que foi dito aqui e a apresentação deste livro, que traz uma mensagem, apesar de todos os desafios, de todas as problemáticas que nós vivenciamos nas nossas universidades federais, agora, ontem e sempre, e mais os desafios que se colocam, sobretudo para a partir do próximo ano, nós aqui tratamos de reunir algumas contribuições que se referem às três conferências regionais de educação superior na América Latina e no Caribe, que começou com a reunião de 1996, em Havana, quando se preparava a realização da primeira Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco, que finalmente se realizou em 1998. Vejam bem como os anos terminados em 8 têm um destaque importante para nós. Mas o que é mais importante aqui é que a Conferência de Havana foi a que deu o tom para a reunião de 98 em Paris, na Unesco, por certo, coordenada por um compatriota nosso, Marco Antônio Dias, que abre justamente esta coleção, ele que tem essa memória de todo esse processo. Depois, nós vamos ter a conferência, a CRES, Conferência Regional de Educação Superior, em Cartagena de Índias, na Colômbia. Novamente, um ano terminado em 2008, que foi preparado por uma colega nossa, mineira como eu, e que foi presidente da Andives, Ana Lúcia Gazola, e que, mais uma vez, foi a que deu o tom para a Conferência Mundial, que se realizou em 2009, no ano seguinte, foi a primeira, mais uma vez, a da América Latina, depois das outras regiões. E, finalmente, a deste ano, onde vários de vocês, vários de nós estivemos, que foi a CRES de Córdoba. E a Declaração de Córdoba traz uma mensagem muito positiva, colocando este papel estratégico que a universidade tem. Dificuldades sempre enfrentamos, sempre enfrentaremos. Agora, há um elemento fundamental que foi colocado aqui, que é a questão da autonomia universitária, ou seja, o papel estratégico que a universidade tem na América Latina e no Caribe. Eu até avançaria dizendo, por que também não incluir os três países da Península Ibérica, para falar aqui da Iberoamérica, não é? Queria até destacar aqui a presença do embaixador da Espanha, Fernando García Casas, que nos honra com a sua presença, e que foi o vice-ministro da Cooperação Ibero-Americana na Espanha, e agora está como embaixador desde esse ano. Seja bem-vindo, Fernando, já não nos víamos desde Madrid, mas como é importante, nesse processo todo, esta integração ibero-americana das nossas instituições. Aliás, a Andifes sempre pautou a sua atuação internacional pela busca desta integração. Quantas reuniões nós não fizemos na Andifes e nos países latino-americanos e na Espanha, não é? E em Portugal, para buscar essa integração com aqueles países com os quais temos uma identidade cultural, linguística, são duas línguas, dois idiomas que permitem essa compreensão, essa intercompreensão, o português e o espanhol, além do fato de que nós contamos com universidades da mais alta qualidade em vários desses países. E com a Espanha, em particular, nós temos relações muito importantes e várias das nossas universidades têm uma relação bilateral com as universidades espanholas. E oxalá que, com a presença do nosso embaixador aqui, a gente possa crescer ainda mais nessa relação com as universidades espanholas e com todas as universidades da América Latina e do Caribe. Então, a contribuição que este livro traz é justamente nesse sentido. Nós trouxemos aqui um número que creio que vai ser suficiente para todos vocês, para todas as universidades, esperando que um exemplar possa ser colocado na biblioteca das universidades, para que todos tenham acesso a esta publicação, e destacando também que se encontra disponível na internet. Quer dizer, o livro pode ser baixado diretamente da internet no sítio da OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, foi a que patrocinou o livro, e, portanto, eu queria presenteá-los, não é? Nesse processo em que nós enfrentamos esse desafio, e, mais uma vez, a Universidade Pública Brasileira continuará sendo fundamental estrategicamente, porque creio que é a instituição por excelência que reúne a inteligência, que reúne a intelectualidade, que reúne as grandes cabeças do país para fazermos frente aos desafios que o nosso país enfrenta e enfrentará de forma mais acentuada a partir do próximo ano. É importante, e aqui a minha mensagem é de otimismo, de quem foi reitor de uma universidade federal, a Universidade Federal de Mato Grosso, e depois da Unilab, na sua implantação no Ceará, está aqui o nosso colega do Ceará, a UFC foi quem deu todo o apoio para a implantação da Unilab, nesse processo de interiorização sobre o qual todos nós falamos e que hoje Gustavo lembrava uma reunião que se fez há pouco com as novas e novíssimas universidades, e quando a gente olha isso no mapa do Brasil, a gente vê como a universidade está presente em todos os rincões do nosso país. Então, nós temos que honrar, como estamos honrando, vocês, reitores, reitoras, dirigentes, esse papel tão importante. E esse livro que nós vamos fazer entrega a todos vocês é um livro que faz esta justa homenagem à Universidade Latino-Americana e do Caribe. E, portanto, muito obrigado e fica esse presente para vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Paulo Speller. Eu acho que não tenho ausência a presença do Murilo e da Estela, que também organizadores, é isso? Por favor, só se levante para nós nos identificarmos também.
Eu pensei que vocês iam sentar aqui na frente e acabei deixando o Gustavo fazer a menção. Esse livro tem três autores, Estela Meneghel, Murilo Camargo, que são dois colaboradores que têm uma presença destacada na Andifes, em vários momentos estiveram conosco, né, nesse processo de implantação de novas universidades. Tanto Murilo e Estela fizeram esse trabalho de levar adiante, e nós somos três, digamos, que colaboramos, né, na organização desse livro que foi lançado durante a CRES de Córdoba. Então, obrigado pela lembrança.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Estela. Bom, agradeço a participação de todos os nossos reitores. De pronto, já convido a professora Guida para coordenar a próxima mesa. E os livros que o Paulo apresentou estão ali à disposição. Na hora do almoço, cada um pode pegar, se dirigir ali, pegar um exemplar.